Você tem mesmo um chamado, viu? Todos nós temos. E eu quero ler Marcos capítulo 3 e pensar com vocês algumas coisas muito importantes. Nesse pequeno episódio em que Jesus ora, se prepara, chama e dá norte para os seus 12 discípulos. Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 13, está escrito: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Amém. Você pode deixar sua Bíblia aberta, smartphone, Bíblia de papel. Eu disse no outro culto que o smartphone, nesses momentos que a gente precisa de concentração, ou você põe em modo avião, se você precisa estar conectado, não tem jeito, né? Tem profissionais aqui que de repente precisam, mas eu acho que a gente precisa ter mais cuidado com as distrações. E você que está em casa, 10 vezes mais. Na pandemia, nós não fomos muito afetados, graças a Deus, no Senegal, mas por conta do que estava acontecendo no Brasil, eu acompanhei mais o culto aqui da nossa igreja. Não fiz isso durante muitos anos, estava focado lá, mas na pandemia eu fiz. Eu, Elis e a Priscila. É muito difícil. Eu não sei se você aí tem as dificuldades que eu tinha, porque as distrações são enormes. Então, a gente tem que estar muito focado. E aqui no templo, a gente tem essa vantagem de menos distração, mas o smartphone pode ser uma distração a mais. Então, fica ligado no texto. Não é uma mensagem exegética, eu não me preparei para isso, mas quero pensar rapidamente sobre algumas coisas que a gente encontra nesse texto. A primeira delas é que Jesus subiu ao monte para orar. O texto paralelo, em Lucas, fala que ele subiu ao monte para orar e orou a noite inteira, antecedendo a essa decisão tão importante. Decisões importantes, para você e para mim, precisam ser precedidas por tempo de oração. Algumas decisões têm impacto na vida das pessoas que a gente conhece ou não, muitas vezes na vida do nosso cônjuge e dos nossos filhos. Tenha cuidado com as tuas decisões. Tenha cuidado com as tuas mudanças. Tenha cuidado com as trocas. Tenha cuidado com as compras. Tenha cuidado. Tenha cuidado com as tuas escolhas. Tenha cuidado quando você estiver pensando assim: não dá mais. Não, eu vou romper. Eu vou romper. Eu não aguento mais essa mulher. Eu não aguento mais esse meu marido. Eu vou romper. Calma. Ora. Busque. Para decidir. Mudança profissional, tenha cuidado, ore, busque a Deus. Tem gente que quer sair do Brasil a todo custo. A todo custo. Tem gente que sai conscientemente, planejou, orou, buscou a Deus e migrou. Por diversas razões, ok. Mas tem gente que se precipita, que acha que é, e que vai, bate e volta, se desgasta, arranha, cria marcas nos filhos, na família, nas relações. Tenha cuidado. Jesus, a decisão de escolher 12 tem repercussões até hoje em você e em mim. Concorda ou não?
Ele escolheu 12, preparou, trabalhou, e o cristianismo, bum, chegou até aqui. 2000 anos depois. Então, ele ora, ele é filho de Deus, Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e ele passou a noite orando para uma decisão capital. Então, eu e você, tem que ser uma semana, né? A gente precisa de muito tempo para essas decisões. Quem aqui, jovem, né? Bom, pode, serve todo mundo. Quem aqui ainda não casou? Não estou falando segundo casamento, terceiro, não. Quem ainda não casou, levanta a mão. Tem uma turma, né? Para lá tem mais, né? Os jovens ficam ali, pastor? É. Tem jovem aí? É. Eu tenho que me acostumar com isso, tá, gente? Porque lá no Senegal não tem esse negócio de... não. As decisões, para a gente decidir com quem a gente vai casar, não é só assim, pô, ele é um cara legal. Não é só... ele é crente. Não, não é. Tem outros fatores. Tem a caminhada. Não case em 6 meses, por favor. Não case em 6 meses. Não. Joga para frente. Conhece, caminha. Antecipa no sentido de conhecer o que você vai ter lá na frente. Quando eu casei com Elis, ela tem muitas virtudes, mas eu não vou falar das virtudes. Ih, Elis, pegou, hein? A Elis, gente, a Elis e a cozinha não rola. Por isso que eu aprendi a cozinhar. Não rola. E aí, quando a gente começou a namorar, eu falei assim, então, eu queria todas as vezes que eu fosse na tua casa que você fizesse alguma coisa, porque eu estava morrendo de medo, né? Tipo assim, como é que eu vou casar com uma mulher que não faz nada na cozinha? E aí, todas as vezes que eu ia lá, ela fazia alguma coisa. Mulher obediente, né? E a gente casou e tal, e ela não curte mesmo, faz. E eu acabei sendo agraciado, talvez tenha puxado o papai, que cozinha super bem, e comecei a cozinhar aí nesses últimos anos. Então, quando eu casei com a Elis, eu já sabia que eu não ia ter aquela comida 10, não ia ter. Então, a caminhada nos permite... antecipar, ver um pouco antecipadamente o que vai acontecer. Por isso, alguns, no que tange a conhecer a vontade de Deus, diz que a vontade de Deus, alguns, entendem como um espectro. Aqui é o limite para lá e aqui é para lá. E aqui você escolhe. Para também não ficar naquela ideia assim, ah, foi Deus que me deu... então é a cruz que eu tenho que carregar e tal, essas coisas que a gente fala que não tem nada a ver com as Escrituras. Mas é no sentido assim, então, Senhor, é essa, né? É. Mas você participou, você sabe. Então, as decisões importantes da vida, todas as decisões, claro, mas as decisões densas, a gente precisa gastar tempo em oração, e Jesus fez isso. E oração e missão... caminha sempre, sempre junto, sempre. Quem ora, quem vive uma vida de oração, tem um coração missionário. Não tem como. Quem olha para Deus enxerga a gente. E missionário, uma vez uma pessoa disse assim para mim, Humberto, para mim é o seguinte, ele era meio assim, falastrão, Humberto, para mim é o seguinte, missionário tem que gostar de gente. Se não gosta de gente, não serve para ser missionário. Falei, caramba, tu parece um profeta. Porque é isso mesmo. Quem está em missão olha para a pessoa, para a gente. Não é uma questão só teórica, acadêmica, estratégica, métodos. Isso faz parte. Mas quem ora, quem ama a Deus, quem adora a Deus, quem contempla, quem salta, vai enxergar a gente. A oração nos leva às pessoas, sempre. Não tem essa possibilidade de você viver para Deus contemplando, adorando, saltando e tal, e ser amargo no trânsito, e ser amargo no trabalho, e ser um pai irresponsável, e ser um filho desobediente. Aí vem aqui, dança, pula e tal, aí em casa, não olha para o pai, não obedece o pai. Não existe essa possibilidade. Quem ora, Quem busca a Deus tem repercussões diretas no dia a dia. E isso é missão. Então, oração e missão caminham juntos. Segundo, Jesus chamou, está no texto, quem ele quis. Eu já disse isso aqui algumas vezes ao longo dos 17 anos, dos 14 anos no Senegal, mas eu preciso dizer de novo, eu queria muito que a nossa igreja entendesse isso. O que é missão? O que é missão de Deus? O que é missio Dei? Eu não sou missiólogo, fiz pós-graduação em missiologia, mas eu não sou missiólogo, não sou catedrático, eu não sou acadêmico, eu sou da rua, eu sou do movimento, eu sou do povo. Perigoso falar isso em época de eleição, né? Sou do povo! Mas eu percebo assim o quão é importante para a gente perceber quando a gente caminha na questão do chamado. O Senhor, ele chamou, foi uma escolha dele. Ele escolheu 12 porque ele quis, e esse chamado acontece de uma forma muito particular e tem repercussões na minha vida e na tua vida. Ele chama, ele decide. É uma decisão unilateral. É ele que vai escolher, é ele que vai propor, é ele que vai mostrar, é ele que chama. O chamado, muitas vezes, tem confundido a cabeça de muita gente. E eu acho que nós, enquanto igreja, precisamos entender assim, a missão é a missão de Deus. A missão não é a tua missão, não é a minha missão. A missão de Deus qual é? Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, se você puder anotar ou gravar, esse é um texto capital, importante para a missão de Deus, para você entender a missão de Deus. E eu não vou ler, eu só vou dizer assim, Paulo diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo através de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Deu também para a gente uma mensagem de reconciliação, porque nós fomos reconciliados. E nós somos embaixadores de Cristo. Foi isso que Paulo disse. Então, o que é isso? Presta atenção, por favor. Deus envia Jesus para que as pessoas, todas as pessoas, 7 bilhões hoje, um pouco mais, pudessem retornar. Reconciliar é isso, é voltar. Eu fui reconciliado. Eu fui criado na Igreja Batista, lá em Marechal Hermes. Cresci lá. Mas com 15 anos, eu tomei a decisão de seguir a Jesus. Com 15 anos. Eu decidi e optei por Jesus e fui reconciliado. O que que o texto diz, de 2 Coríntios 5? Quem foi reconciliado recebeu um ministério, uma mensagem de reconciliação, sendo assim embaixador. Quem já saiu do Brasil, quem já viveu fora, sabe isso de letra. Porque o embaixador é esse que representa o país em outro lugar. Nós tivemos contato com alguns embaixadores no Senegal, uma, inclusive, que a gente teve um contato mais estreito, chegou aí na nossa casa para ministrar, para partilhar com os filhos de missionários a questão dessa carreira mesmo, diplomática. Então, nós somos representantes. Nós, quem foi reconciliado? E aí eu preciso te fazer uma pergunta. Você já se reconciliou com ele? Você faz parte do povo de Deus? Você diz, eu sou de Jesus, eu decidi seguir a Jesus, eu fui reconciliado. Você já foi? Eu queria conhecer, queria saber. Quem já foi reconciliado. Quem é cristão, quem é crente, quem vive para Jesus, levanta a mão.
Glória a Deus. Amém. E aí eu preciso te dizer uma outra coisa, já que você levantou a mão. Você está em missão. Você está em missão. Quem foi... Não sou eu que estou dizendo. Foi Paulo que disse, inspirado. Palavra de Deus. Quem foi reconciliado, recebeu um ministério de reconciliação, uma mensagem de reconciliação e é embaixador. Então, onde você trabalha? É no banco? É no hospital? Você trabalha na rua? Você faz entrega? Você trabalha em casa? Onde você está, você é um embaixador. Sabe aquela coisa do jogador que corre, faz o gol, corre, faz assim, ó, mostra a camisa? Eu não vou falar meu time, porque os jogadores do meu time não fazem isso já há muito tempo. Não estou na primeira divisão. Deu alguma dica? E acho que vou continuar na segunda. Porque o time ruim. A Priscila saiu do Senegal e falou assim, pai, querida, me lembra o que eu estava falando depois, tá? Pai, eu quero assistir um jogo do Vasco, porque os meus filhos... É, eu, né? Isso. Aliás, quando a gente começou, eu e Elisa, eu falei, torce para que time? Vasco. Eu falei, então tá escolhido. Não, esse critério realmente não pesou. E a Priscila falou assim, não, eu queria muito ir num jogo do Vasco e tal. Eu falei, Pris, vai ser difícil, São Januário e tal, só se tiver jogo à tarde, né? E aí, a gente conseguiu ir. Meu Senhor, que time ruim. E eu torcendo lá com a Priscila e tal, a galera vibrando, uma hora e meia, acho que não isso tudo, mas a galera do Vasco assim, vibrando, falei assim, como as pessoas conseguem? Não estou falando do Vasco não, estou falando da vibração, porque o jogo estava muito ruim. E aí eu fiquei pensando assim, o que que motiva essas pessoas para fazer isso tudo? Então, o que é que eu estava falando? Onde? Onde você é embaixador? Algumas vezes a gente se perde não entendendo que o nosso papel é onde nós estamos. Então, de repente, você trabalha num lugar que as pessoas não conhecem o Senhor. De repente, você... é patrão, pode ser empregado, mas se você for reconciliado, você está em missão. Acredite nisso. Jesus disse, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Outra pergunta, quem aqui tem dentro o Espírito Santo? Levanta a mão. Essa é a notícia boa. Mas o segmento é, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas? Vocês serão minhas? Onde? Ah, lá no Senegal, eu tenho que fazer medicina para ir para o Senegal. Nada disso. Você faz o quê? É cozinha? Você é mestre de cozinha? Você mexe com óculos? Né, Reinaldo? Você vende comida? Agora tem um esquema de quentinha, né? Que coisa boa, né? O fogão ainda não tinha chegado, quando chegou o fogão ainda não tinha panela, estou ainda montando, né? A gente está ainda chegando. E aí tem agora quentinha em todo canto. E aí tem um lugar, meu pai falou assim, ó, compra sempre no mesmo lugar e tal. Eu falei, beleza. E aí eu vou lá. Aí tem um cara que está lá todo dia. Eu não compro todo dia, né? Aí está lá. Qual é o teu nome? Fulano. Está lá. De repente você é esse cara. Onde você está? Você foi chamado para fazer pontes com as outras pessoas. Segundo, terceiro ponto, porque o primeiro é a oração e missão que caminha junto. Segundo, Jesus chamou as pessoas. E terceiro, ele chamou para que eles estivessem perto. E por isso que a gente diz que quando nós fomos reconciliados, nós recebemos essa missão. Então nós somos todos
missionários. Todos nós que somos aqui, estamos aqui, somos missionários. Todos. Mas o chamado dele, primeiro, foi para ser. Está escrito no texto. Duas vezes. Olha aí. No versículo 13, ele diz, os quais vieram para junto dele. E no versículo 14, escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele. Então, o teu primeiro chamado, o nosso primeiro chamado, não é para fazer, não é para pregar, não é para falar, não é para dar folheto, não é para ligar, não é. O nosso primeiro chamado é para ser cristão, viver Cristo na palavra, na oração, se envolver com Ele, ser apaixonado mesmo, respirar isso, criar intimidade, não depender apenas das mensagens do domingo, mas criar o hábito de ler a palavra, de estudar, vir para a escola dominical. E aí você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai tendo consistência. Nós estamos muito rasos, muito rasos. Tem gente que não sabe nem o que crer, mas está aqui. Que bom que você está aqui. Mas eu estou desafiando você a crescer. Domingo passado, o nosso pastor Wander, ele falou sobre o Espírito Santo invadindo a terra seca. Não foi? E aí ele teve 5 pontos. O primeiro foi qual? Alguém lembra? A gente vai retornar, nós vamos voltar a temer a Deus. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto? Alguém lembra? Hã? Confissão. Quando o Espírito vem, terra seca, o nosso coração se derrama em confissão. Terceiro ponto, qual foi? Intimidade. Nós vamos ter mais sede de Deus. Quarto ponto, qual foi? Reconciliação com Deus e com outro. E quinto, o que é que foi? Proclamação. O coração que arde para fora. Terceiro ponto é essa sede. Ser. Nossa relação com Deus, infelizmente, está muito pautada naquilo que nós fazemos. E quando nós saímos para o sabático, que depois se transformou num tempo de atualização, eu vivi uma experiência ímpar com Deus, porque nós estávamos muito cansados no Senegal. Foi pesado, foi muito trabalho, muita coisa bonita. A gente morreu de chorar agora, vendo esse vídeo lindo que a Jamile fez. Mas a gente, algumas vezes, a gente não reconhece aquilo que Deus está tentando indicar para a gente. E quando a gente chegou lá, no sabático, eu falei para Deus assim, Senhor, a gente está muito cansado. E é como se Deus tivesse falado comigo assim, então, filho, você está chegando do Senegal, você pregou, você amou, você se entregou, você cuidou de crianças, você operou joelhos, cuidou de pé torto, você fez muita coisa. Valeu, mas agora eu não quero nada disso, agora é só para a gente ter relação. Você não é ortopedista, você não é pastor, você não é missionário, você é meu filho, vamos só esse tempo aí de descanso teu. Achei isso mágico, porque uma das coisas que mais nos falta para ter uma vida devocional consistente é o quê? Tempo. E eu tinha tempo. Tinha tempo para ler, para meditar, para orar, sozinho. Ele estava na faculdade, as crianças na escola, e eu só. Que delícia! 1 mês, 2 meses, 3 meses não aguentei mais. Terceiro para o quarto mês, eu já não aguentava mais. Eu falei, Senhor, então, e o Senegal? Assim, o pessoal lá está precisando e tal. E ele não me deu muita bola. E eu, Senhor, tem gente precisando de mim. Eu sou ortopedista. O senhor me deu o dom da palavra, do pastoreio, do cuidado. Senhor, eu quero trabalhar. É como se Deus estivesse falando, não, filho, mas agora não é trabalho, é só a conversa. Você é filho e eu sou pai, vamos. Eu não aguentei. Por quê? Porque a minha relação com Deus foi uma constatação que entristeceu o meu coração, mas foi fato, estava muito pautada naquilo que eu fazia e não naquilo que eu era. E nós líderes, igreja, pastores, junta de missões mundiais, junta de missões nacionais, o teu ministério, líder de célula, professor, às vezes a gente mergulha tanto, tanto naquilo que a gente considera que é o nosso papel, e é bonito isso, mas a gente foca tanto no fazer, 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 que a gente esquece que a mola mestre para dar sentido ao que você faz é aquilo que você é. Não é o método, não é a estratégia. A estratégia tem o seu momento, o método também, mas a gente não tem como dar aquilo que a gente não recebeu. Não tem como falar de Cristo, que Ele é a luz, se essa luz não brilha de verdade dentro da gente. Não tem como falar que Ele é a paz, que Ele restaura, se a minha casa não é foco de restauração. Ou a gente faz teatro, ou o que a gente faz é só para inglês ver. Não, não. Ele nos chama para ser, para viver para Ele. O impacto maior na minha vida, o impacto maior na minha vida que me levou a Cristo, não foi um evangelista, não foi um pastor, não foi um missionário, não foi na igreja, não foi numa conferência, não foi na internet, porque também não tinha, não foi na televisão, não foi, foi numa mulher que só estudou até o quinto ano, numa mulher tímida, numa mulher que nunca vinha à frente no templo, mas uma mulher, a minha mãe, que amava a Deus, sua irmã está aqui. Mamãe já partiu, já tem 28 anos. Aquela mulher foi inspiração para que eu pudesse querer Jesus. Então não é o que você faz, não é a tua maneira de falar, é aquilo que você é essencialmente. É isso que vai impactar o teu marido. É isso que vai impactar a tua filha. É isso que vai impactar o teu patrão. É aquilo que você é. Nós ouvimos isso. Domingo passado, nosso pastor disse isso. Quando o Espírito vem e aquece, e o fogo vem, é esse desejo de viver, de buscar, de interceder, de se aproximar. Isso não acontece no domingo. Gente, domingo é esse tempo gostoso que o sal está junto do sal. Mas isso aqui é um saleiro. E sal dentro do saleiro só tem valor se ele sai do saleiro. Então nós temos, olhando para esse texto, essa percepção clara. Jesus chama para vir para perto, vem aqui, caminha comigo, aprende comigo, porque aí a gente vai exalar o perfume de Cristo. Não é nada matemático, é na relação, e é isso que Ele quer que você faça. Que você tente viver assim. E eu fiquei triste por isso, porque a minha relação era só, não era só, perdão, era muito do que eu fazia. E deixa eu falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui, eu evito falar isso, e agora com a internet, assim, eu não sei lidar com isso, não sei, eu vou precisar aprender com meus colegas, eu não sei, essa coisa de tudo que a gente fala reverbera, mas nós estávamos numa reunião de missionários, E eu e Elise éramos os únicos da junta. Eram várias missões, agências missionárias, e a gente estava compartilhando os nossos dramas. E um missionário disse: a minha mulher não está aqui, porque ela está em depressão profunda. E eu perdi meu filho. E quando ele falou, eu perdi meu filho, eu achei que ele tivesse falado que o filho morreu. E ele falou: não, meu filho não morreu. O meu filho olhou para mim e disse assim: pai, eu te perdi para a missão. Eu te perdi para a igreja. Você valorizou mais a missão do que eu. E eu vou embora. Ele foi embora. O meu medo, o meu temor, é que a gente foque tanto naquilo que a gente tem que fazer, e a gente tem que fazer, e que a gente perca a conexão do ser. Porque se a gente está conectado aqui, a gente vai ali, faz e volta. A gente vai, faz e volta. Porque se a gente não volta, os riscos da logo, os riscos do nome, quando a gente saiu do Senegal em 2016, alguém disse assim para mim, porque nós construímos o hospital, o Centro Médico Fábrica de Esperança, e aí teve alguém que disse assim: agora que o bebê vai nascer, tu vai embora? Eu disse: não, mas o bebê não é meu, é do reino de Deus, e a junta é responsável por caminhar com isso. Algumas vezes a gente se envolve tanto com aquilo, e que aquilo passa a ser quase que um Deus, e a gente se perde nisso, porque a gente quer fazer, fazer e fazer, e o Senhor nos chama primeiro para ser. Óbvio, Ele traz a gente para dentro, a gente caminha, a gente cresce, e aí depois a gente mete a mão na massa, porque é para fazer também. Não foi isso que o texto disse? Vem para perto, estejam comigo, e depois vocês vão pregar e expulsar demônios. Esse é o teu papel. O que você está fazendo? Onde você está atuando? O que você tem nas mãos? O que você faz? Qual é a tua praia? Quais são as tuas habilidades? Missão tem a ver com isso. Não é só atravessar fronteira, não. Missão tem a ver com aquilo que você é, com aquilo que você tem e com a percepção que você vai ser um canal, uma ponte para que outros sejam também reconciliados. E isso requer preparo. Isso requer treinamento. Eu tive o privilégio de ser chamado por Deus quando eu tinha 15 anos. Aliás, quem me aconselhou na época foi o pastor João Marcos, que hoje é o diretor executivo da junta. E 2 anos depois, Deus me mostrou a medicina. E foi muito difícil para mim. Papai me ajudou muito, pagando um pré-vestibular, o Baiense, lá em Madureira. Foi muito difícil para eu passar. Não passei a primeira vez, não passei a segunda vez, passei a terceira vez, fiz um Rio, depois fiz ortopedia, 3 anos de residência, para servir. Depois Deus me leva lá nos Estados Unidos para focar em tratamento de pé torto com o método Ponseti. Isso é preparo. Como você está se preparando? Com aquilo que você faz? É com isso que Deus vai usar para trazer outras pessoas de volta. Passa um vídeo daquela menina, por favor. Nós vamos terminar. Esse chamado é para todos nós mesmo. Olha essa menina, 17 anos. 14 de setembro de 2021, ela está lá no Centro Médico Fábrica de Esperança. Que triste ver uma menina bonita, inteligente, que nunca calçou um par de tênis, porque tem um pé torto congênito que nunca foi tratado. O Senegal está cheio, a África está cheia. Eu estou indo ao norte da África semana que vem, vou passar 2 semanas lá, treinando médicos e profissionais de saúde no tratamento de pé torto. Eu não aprendi isso em uma semana. Nós vivemos uma sociedade, presta atenção, deixa eu me virar para cá, porque isso tem a ver mais com vocês. Tem a ver com todo mundo, mas presta atenção numa coisa. A vida não se dá num clique só. Não. Tem uma caminhada. Tem gente que quer fazer missão e quer fazer amanhã. Espera aí. Tem treinamento. A gente precisa caminhar. A gente precisa entender. Deus vai trabalhando com a gente, vai preparando. Às vezes, quando eu vejo o pastor Vander pregando aqui, domingo de manhã, domingo à noite, domingo de manhã, domingo à noite, eu falo assim, como é que ele aguenta? Porque para eu trazer essa palavra para vocês, eu já falei isso várias vezes, é um peso para mim. Uma vez, eu estou aqui já há 2 meses que eu cheguei quase. Imagina ele. Foi de estalo? Não. Tem preparo, tem estudo. Vai sentar, vai ser bom, vai se especializar, vai ser excelente, não importa o que seja, não importa. Pode ser que você seja aquela que vai limpar o prédio, não importa, limpe com excelência. Isso glorifica Deus, gente. O que a gente não percebe é que a minha praia é a minha praia, aquilo que Deus me deu, Deus me capacitou. Deus colocou alguma coisa nas minhas mãos. Não olhe para aquele que foi. O Pablo está lá, Marília. Eu fui, Elis foi. Eu sou médico, Elis dentista. Eles são médicos. Não, não precisa ser médico. Não precisa ser dentista. Não precisa ir para a África. Eu disse isso para os jovens. A gente chora com a África, a gente chora com a Ásia. Mas ninguém faz longe o que não faz perto. Não faz. Para, porque muitas vezes a gente chora, porque a gente viu lá, e quem da minha geração viu aquela música e tal na época da Etiópia, a gente chora, e do lado da gente, atravessando a rua, na nossa esquina, tem gente sofrendo, que precisa de abraço, de afago, de toque, como essa menina precisava. E ela disse o quanto ela foi, é o bullying, né? Eu não sei a palavra ainda. Desprezado, o quanto ela foi desprezada, o quanto as crianças faziam chacota com ela, em lágrimas ela disse isso, e por causa desse tratamento, a nossa equipe lá, no Centro Médico Fábrica de Esperança, nós começamos a tratar essa menina, toda semana, esse método, né, que eu aprendi, que é o método padrão ouro no mundo todo, método Ponseti. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 3 meses, e o pezinho foi acertando. Eu fiz uma pequena cirurgia, um cortezinho só, nem dei ponto. Passa o próximo vídeo. 3 meses depois, olha isso. O privilégio não é dela só. O privilégio é meu, do Nicanor, doutor Dan Socor, Viviane, Marie, a nossa equipe ali do Pé Torto, da Fábrica de Esperança. Que privilégio, que privilégio. A gente comprou um par de tênis para essa menina, a minha irmã doou, e ela está lá andando com o tênisinho dela, sorriso, autoestima, eu quero ser advogada. Falei, isso mesmo. E eu perguntei para ela, a maioria são muçulmanos, mas ela é católica. Eu falei assim, fala aqui para mim, acho que no primeiro ou no segundo dia, você pediu a Deus para ajudar aí o teu pé? Várias vezes. Aí ela testemunhou um dia que a gente fez uma festa, ela disse, quando eu vi esse nome, Fábrica de Esperança, eu voltei a ter esperança. Esse privilégio é nosso, é nosso. O que é que você tem nas mãos? O que é que você tem nas mãos? É muito triste ver como Deus capacita algumas pessoas, enche as mãos, e o cara que era de Deus não é mais. A mulher que era serva não é mais, arrogante, pedante, acha que sabe. despreza. Eu ouvi essa semana de uma enfermeira, eu fui lá no hospital e tal, e teve um médico que, um bambambam, bam, bam, e ele chegou sorrindo para todo mundo, hoje vai ser um dia abençoado e tal, eu acho que aquele cara é do nosso time. Eu falei, ah, deve ser, né? Deve ser. Porque quem foi reconciliado, enxerga a missão. Enxerga a missão. O chamado é para todos nós. Mas tem alguns que têm chamado específico para ir para outro canto, para fazer o que ninguém faz. E pode ser você. Pastor Alexandre está aqui, o nosso gerente da Junta de Missões Mundiais e a equipe. Tem lugares que pastores não entram, que teólogos não entram, mas entra um profissional. Treinado, preparado, teologicamente, biblicamente, não é só com esteto, não é só com a cadeira de dentista. E vai. E talvez você possa ser. Você que está aí, ó, a galera, pode ser que Deus tenha um trato contigo. Ele fez isso comigo, eu tinha 15 anos. André, a gente vai cantar Rendido Estou, por favor, tá? Pode ser que Deus esteja preparando você, pode ser que você esteja no preparo, pode ser que você já esteja pronto, pode ser que você nem entrou ainda. Pode ser. E aí? Quando Deus chama, a gente obedece, tão somente. E Jesus disse assim, roguem ao Senhor da Seara para que envie novos trabalhadores, porque tem muito trabalho e tem pouca gente para trabalhar. Mas aqui tem muita gente hoje, é ou não? Tem. E pode ser que Deus esteja chamando alguns para Atos 1:8, para ser missionário onde está, porque de repente você desfocou. Só pensa em ganhar dinheiro. Vai fazer o quê quando você morrer? A Covid não te ensinou ainda? Tem gente que não aprendeu com a Covid. Gente, a gente não consegue planejar o amanhã. A Covid ensinou isso para todos nós. A vida, ó, é assim. E eu vou concluir agora dizendo que quando eu fiz 50 anos, eu comprei 4 moedinhas de 25 para quem veio para minha festinha. Porque eu ouvi isso uma vez, que quando a gente nasce, a gente ganha 4 moedas de 25. E aí eu fiz essa dinâmica com eles. Eu falei assim, gente, eu estou fazendo 50 anos e eu queria testemunhar para vocês que as 2 moedas que já se foram, e agora eu entro na terceira, elas estão usadas. Porque eu tenho tentado, eu e Elis, gastarmos a nossa vida servindo a Deus. Eu queria te trazer para dentro hoje. Talvez você esteja na primeira moeda, turminha de lá. Talvez na segunda. Ou na terceira. Papai, você está na quarta, né? Chega, tá? Não, quem sabe a quinta, né? Aí eu vou inventar um outro negócio. Vamos ficar de pé.